Aleluia, glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Glórias a Deus. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, no poder do Espírito, falando sobre a situação da humanidade. Ele, inclusive, frisa bem, todo mundo sem Deus. E hoje nós vivemos tempos difíceis. Toda a criação geme e suporta angústias juntamente com a humanidade, esperando a grande libertação de Deus no dia do juízo final. Nós vemos essas palavras em Romanos 8, 22 e 23. A situação do planeta Terra é triste, a situação é drástica. Nós vemos a corrupção atingindo todas as áreas da natureza. Mas o povo de Deus é um povo feliz. Nós somos um povo feliz, mas é tempo de gemer. Por nós, pelas outras pessoas e pela natureza. É tempo de sentirmos essa dor também. Nós precisamos viver com discernimento, porque somos um povo feliz, para não sorrir demais e nem gemer de menos. Precisamos de entendimento. Feliz, mas sofrendo com as dores que vemos como dores de parto acontecendo ao nosso redor. Não deixando que isso nos atinja, mas fazendo a nossa parte. É neste contexto que Deus manda, o Deus Criador manda o seu Filho Jesus para mudar a nossa sorte. E Jesus vem com uma nova proposta, uma proposta de vida abundante no presente e uma viva esperança para o futuro, a esperança de vida eterna, de felicidade eterna. Esta era a situação da humanidade quando o apóstolo Paulo escreveu. Esta é a situação da humanidade hoje. E nós precisamos ter conhecimento que somos de fato um povo feliz. Um povo que está em Cristo. Porque antes, sem Cristo, éramos um povo triste, éramos pessoas tristes. E o apóstolo Paulo vai separando bem a diferença. Sem Cristo, separados da igreja e sem esperança. Está falando daquele povo que vivia no abandono. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Sem Cristo, a humanidade fica separada da igreja e sem esperança. Sem Cristo, pessoas ficam perdidas, desorientadas. E ele está lembrando isso à igreja, aos crentes. Lembrai-vos que outrora, que no passado, vocês eram estrangeiros, gentil quer dizer estrangeiro, vocês eram estrangeiros, forasteiros. Mas agora existe um novo estilo de vida. Naquele tempo, sem Cristo, fora da comunidade de Israel. Só o povo de Israel era considerado a nação eleita, a nação santa de Deus. Todos os demais estrangeiros também eram estrangeiros a Deus, não tinham direito à salvação. Nós éramos estranhos às promessas de Deus, às alianças de Deus. E nós não tínhamos esperança sem o Senhor Jesus. Mas em Jesus, nós ficamos aliançados. Se cada um se lembrar de antes da conversão, era exatamente assim. Lembrai-vos de outrora. Lembre-se de antes da conversão. Sem Cristo. Separados da igreja, sem esperança. Separados do povo de Israel. O Israel de Deus hoje é a igreja formada pelos crentes do mundo inteiro. A igreja do Senhor Deus é uma só, formada pelos salvos. Os nomes são apenas configurações locais necessárias, são apenas exigências da lei, esses nomes que são dados à igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus é uma só, formada por crentes, por salvos. Antes, separado. Antes, sem Jesus, sem esperança. Mas em Cristo, um só corpo. Ele também deixa muito claro isso. Os estrangeiros eram considerados indignos para Deus, imundos para Deus. Tanto que existia uma gíria hebraica que os estrangeiros eram considerados, no sentido espiritual deles, cães. Não desombaria. Tanto que até existe passagem da experiência de Jesus, onde uma mulher se compara aos cãezinhos, tendo direito às migalhas. E ela dizia, eu sou estrangeira, mas eu quero as migalhas. E nós não ganhamos só as migalhas. Nós ganhamos o reino de Deus para nós. A salvação de Deus em Cristo Jesus. E em Cristo nós passamos a ser um só corpo. Estrangeiros, mas unidos em Cristo. Acabou aquela caminhada sem orientação. Uma caminhada com cidadania, pertencentes ao reino de Deus. Os estrangeiros não tinham acesso aos locais de adoração. Eles ficavam separados do povo de Israel. Tinha uma porta que separava os estrangeiros do povo de Israel nos locais de adoração, no templo. E esta parede foi derrubada em Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Assim fazendo a paz e pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículos 13 a 18. Em Cristo, um só corpo. Toda a humanidade, de uma situação de caos para uma situação de unidade, de ordem, para aqueles que aceitam, para aqueles que querem. Toda a humanidade que aceita pode passar por uma nova situação. A ordem do reino de Deus, a organização do reino de Deus, a graça redentora do reino de Deus em Cristo Jesus, mas somente em Cristo. E nós precisamos então estar atentos. Antes estrangeiros, mas agora em Cristo Jesus, agora. O nosso momento de vida com Deus é agora. O passado morreu. Os pecados do passado devem passar pelo arrependimento e purificação no sangue do Senhor Jesus. agora em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Assim deve pensar cada crente. Agora em Cristo Jesus, eu vivo no reino do Deus Todo-Poderoso em paz. Eu fui reconciliado com Deus, com a Igreja, em Cristo Jesus. Eu era um estrangeiro, mas em Cristo Jesus eu fui reconciliado. Ele morreu na cruz para me reconciliar. Assim deve pensar cada crente. Assim deve pensar cada um que recebe a salvação. Deus nos faz, em Cristo, um só corpo. Nós podemos estar muito longe, muito distantes fisicamente uns dos outros, nem conhecer outros crentes, mas em Cristo somos um só corpo. A Igreja verdadeira, a Igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele trouxe paz. Ele evangelizou, quer dizer, ele anunciou a boa notícia da paz a todo mundo. Não recebe essa paz, não recebe o príncipe da paz, quem não quer. Jesus é o príncipe da paz. Nós vemos o profeta Isaías falando, Isaías 9, 6 e 7. Jesus veio para desfazer a inimizade que separa de Deus e criar a Igreja única, a Igreja viva, chamada Corpo de Cristo. E nós somos, em Cristo, um só corpo. E Jesus é o príncipe da paz, aquele que comanda o corpo de Cristo. Jesus é aquele que veio para reconciliar todos os estrangeiros, todas as nações com Deus, pelo seu sacrifício na cruz. E nós, conhecedores da palavra, devemos viver uma vida como cidadãos do reino dos céus, como pessoas que vivem em unidade, corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça que comanda o corpo. Jesus veio e estabeleceu a paz. Por isso que um crente, por maior que seja a luta, o crente diz: estou sofrendo, mas estou em paz. Estou lutando, mas estou em paz. Porque a paz de Cristo supera todo e qualquer obstáculo. A paz de Cristo nos dá entendimento para marcharmos sempre vitoriosamente. O método do corpo de Cristo é muito simples: unidade. Um só corpo, sendo o próprio Cristo a cabeça deste corpo, que é a Igreja. A Igreja, se ela quisesse andar por aí sem a direção, sem a inteligência do Senhor Jesus, que é a cabeça, não existiria mais a Igreja. Por isso que muitos se perdem por aí, querendo ser Igreja, mas não querendo ter Cristo como aquele que guia os seus passos. Nós só somos Igreja se permitirmos que Jesus guie os nossos passos, que Jesus nos dê a direção, se permitirmos que o poder do Espírito Santo habite em nós, porque Jesus é doador do Espírito Santo. Se negamos a obedecer a Jesus, negamos receber também o Espírito Santo. Não adianta dizer: ah, mas o Espírito Santo fala comigo, eu falo com o Espírito Santo, se eu não sigo os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Não adianta ler aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, se eu não leio a Bíblia e não obedeço o que a Bíblia manda. Então nós precisamos viver lado a lado com o Senhor Jesus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Jesus está aqui agora. Ele está no nosso dia a dia, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. E Ele, como Deus soberano, à direita do Deus Criador, tem este poder da onipresença. E glórias a Deus por isso. Nós nunca nos sentimos sós. Inclusive, algumas às vezes, brincando, quando alguém diz: ah, você estava só. Não, a pessoa diz: não, eu não estava só, não. E muitas às vezes exagera: não, nós estávamos em quatro. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso mesmo que acontece. Nós nunca estamos sós, estamos no mínimo em quatro. Glórias a Deus por isso, né? Em Cristo, um só corpo. Então, a situação da humanidade pode estar um caos, mas um caos para os estrangeiros. Em Cristo, unidade, paz, alegria, vida abundante, ordem. Em Cristo, também muda a situação. Nós somos templo santo, morada de Deus. Em Cristo a situação muda. Das trevas ressurge para a luz de Cristo. João 8,12. O que, que Jesus dizia? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. De casa abandonada como estrangeiro, passa a ser templo santo, morada de Deus, habitação do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus habita ali. De forasteiro, passa a ser concidadão dos santos e membro da família de Deus. Como é lindo isso! Os versículos 19 a 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, a principal pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos construídos diariamente para que o templo fique mais apropriado, para que o Espírito Santo habite em nós. Em Cristo, não somos mais estrangeiros, não somos mais casa abandonada, templo santo, morada de Deus, morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Em Cristo muda, muda tudo para uma excelente situação. A situação do mundo é o caos. Em Cristo a situação é maravilha, é perfeição, é paz, é alegria, é o Espírito de Deus frutificando, é vida nova, tudo é novidade a cada momento para nós. São novidades progressivas, porque nós crescemos constantemente em Cristo, sendo a habitação de Deus. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, a situação da humanidade é uma coisa. O panorama geral é terrível, mas se alguém está em Cristo, nada é terrível. É vida poderosa, vida vitoriosa, vida abençoada, vida abençoadora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A roupa continua limpa. Se acontecer uma manchinha, temos o purificador. Em Cristo, nunca deve mudar a condição de nova criatura. Nunca deve haver um retorno para a vida de outrora. Nunca deve haver um retorno para a condição de estrangeiro. As coisas velhas já passaram. Nunca retornar à velha vida. Eis que tudo se fez novo. Alguém aqui deixa de vestir uma roupa nova e vai vestir uma roupa rasgada, uma roupa suja? Ninguém faz isso. Por que fazer isso na vida espiritual? Ninguém deve desejar cometer esta loucura, esse desatino de sair da novidade de vida e retornar ao passado. Nós devemos nos empenharmos, nos dedicarmos inteligentemente, orientados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para nunca haver esse retorno, para que nunca haja retorno ao que desagrada a Deus e permanecermos nessa condição maravilhosa. A situação da humanidade sem Cristo é terrível. Separação, sem esperança. Em Cristo, um só corpo, unidade, vida poderosa. Em Cristo, templo do Espírito Santo, morada de Deus, casa de oração, poder de Deus se manifestando. O apóstolo Paulo escreveu esta carta falando de uma separação que era muito real naquele tempo. Era uma separação política e espiritual. Os salvos, somente o povo de Israel. Os estrangeiros, as ovelhas desgarradas, todos aqueles que estavam fora de Israel, distantes de Deus. Só o povo de Israel que se achava com o direito de estar perto de Deus. E Jesus, enviado pelo seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, ele vem para firmar uma nova aliança e libertar cada um de nós, cada um estrangeiro, da escravidão, da indiferença, libertar e nos chamar para a sua graça, para a sua maravilhosa graça. Assim nós ficamos libertos das diferenças, da separação, através da lei. A lei separava as pessoas. A lei dizia que só era de Deus o povo de Israel. Jesus veio e disse: a graça é para todos. Acabou esta situação terrível da humanidade. Agora o meu Israel é formado por todos os de Israel, nação, e os estrangeiros, formando o Israel santo e celestial. Mudou. A nação santa não é mais aquela geográfica conhecida, até ponto turístico, visitada pelo mundo inteiro. A Israel santa de Deus agora é a igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não importa a nacionalidade. O povo de Israel, se ele quiser ser verdadeiramente do Israel de Deus, precisa passar pela conversão em Jesus. Daí, nova criatura é. Muitos ainda estão no engano, esperando o Messias político. Nós, que entendemos a palavra de Deus, que recebemos a salvação do Senhor Deus em Cristo, precisamos viver intensamente a salvação. Viver intensamente em Cristo. As pessoas precisam, necessitam olhar para nós, ter contato conosco e ficar bem claro para elas. Eis uma pessoa que tem vida em Cristo. Eis uma pessoa que anda com Cristo. Eis uma pessoa que vive conforme Deus manda. Outrora, no passado, sem Cristo. Separados da igreja, sem esperança. Esta era a situação de toda a humanidade. Esta era a nossa situação. Mas agora, em Cristo, um só corpo. Templo santo, morada de Deus, casa de oração. Glórias a Deus. A situação mudou. Glórias a Deus. De estrangeiros para cidadãos do reino de Deus. Nova cidadania. A cidadania civil, nós somos curitibanos, brasileiros. Mas, na cidadania do reino de Deus, nós somos extraterrestres. Nós pertencemos a outro mundo com Cristo, o reino dos céus. Glórias a Deus por isso.